Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Sim, temos um Super Bowl de número 51 definido e temos um Playbook edição número 008. Já que a gente seguiu na linha do 007, vamos sempre falar aí o 008, porque teremos muitos episódios, nós vamos chegar no cento e pouco, tal, então a gente tá otimista por aqui. Tudo bem, meu caro fã da Bola Oval, meu caro faminto pelo futebol americano? Estamos chegando com mais um episódio. Tenho aqui ao meu lado o Gustavo Faldon. Beleza, Faldon?
Beleza, Conca. Olá a todos os ouvintes que nos ouvem.
É isso. E tem os ouvintes que nos veem também, às vezes, em alguns programas aqui na Central 3. Não é o caso ainda do Playbook, né, Rafael Bellatini?
Tudo bem, Conrado? Tudo bem, Faldon? Um grande abraço pro amigo ouvinte, então. E vamos falar aí do Super Bowl 51, definida.
Eu gosto de podcast de falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que, por exemplo, passou a madrugada vendo o Roger Federer, tipo o nosso Leandro e a minha aqui. Tá meio zumbi hoje.
É por uma boa causa.
Valeu,
né?
A pena.
É por uma boa causa.
Valeu a pena, sim. Faldon já me disse aqui que colocou, já fez a sua fezinha no Super Bowl. Daqui a pouco ele diz em quem ele apostou e por que ele apostou. Eu já peguei umas dicas em quem eu vou apostar e por que eu vou apostar. A gente ainda tem duas semanas, pouco menos, né? Uma semana e meia para o Super Bowl. Então serão dois podcasts até o Super Bowl. Então no de hoje, na edição de 008, que não terá mais uma vez a nossa Gronkowski. Né?
Ela está se recuperando para poder jogar no Super Bowl. Eu ouvi dizer isso.
É por aí. A causinha foi vetada mais uma vez pelo departamento médico. Por que eu estava falando da Cacau mesmo? Porque ela vai estar aqui na semana que vem.
Isso, nesse programa a gente vai falar do que foi.
Isso, obrigado, Rafael Bellatini. Eu não vi o Federer, não. Eu tô no Game of Thrones. Tô um pouco atrasado, né? O Game of Thrones tá lá na frente. Eu terminei a primeira temporada ontem.
Bom, uma boa causa também, então.
Uma boa causa. Vocês veem o
Game of Thrones? Sim.
É uma boa desculpa pra você dá pra sua mulher, esposa, namorada, etc, pra poder ver putaria, né?
Mas é uma putaria meio desgovernada, né?
Sim,
uma coisa meio... Né?
Fora os limites em alguns momentos.
Ai, mas eu aproveito pra ver justamente porque estou sozinho nessa semana. Então eu tô vendo um atrás do outro. Vamos começar então o Playbook?
É só uma coisa engraçada.
Por
eu
favor.
Voltando do Super Bowl há 3 anos, eu abri o laptop e fui assistir um episódio de Game of Thrones. Eu caí nessa, eu tava começando a assistir. Tava atrasado.
Aí o
eu tava com um fone de ouvido assim e de repente começou um barulho. Rapaz, eu tinha aquilo desesperado achando que o avião inteiro tava ouvindo. Aí eu... Fechei o computador com tudo. Não, tô no fone de ouvido, então tá tranquilo assistir.
Bom, o Playbook não é o Game of Thrones, você pode ouvir em qualquer lugar. Às vezes escapa um outro palavrão, mas é o máximo.
É o programa da família brasileira.
É liberado para maiores de 3 anos de idade.
É isso.
Vamos então dar início aqui no nosso Playbook.
A chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
E aí eu tava dizendo o seguinte, que a gente vai fazer neste episódio, a gente vai, claro, dar uma olhada para as finais de conferência e começar a projetar o Super Bowl de número 51 em Houston.
Ah, eu achei que você ia falar que a gente ia começar a projetar o Pro Bowl, né?
Todo mundo nervoso aqui, rolou o desafio de queimada.
Mas
aí...
esse é um dos temas também, né? Porque o Pro Bowl, eles estão tentando deixar mais atraente, né?
Mas tá difícil.
Tá difícil atrair. Eu sou muito favorável há muito tempo de ser algo mais do desafio de habilidades que agora estão tentando colocar, né? História do quarterback, agora Sim. vai ter dupla quarterback e wide receiver. Antigamente.
É tipo, sabe o All-Star Game da NBA que eles fazem
isso.
Desafio de 3 pontos,
sim,
concurso de enterrada, vai ter isso aí.
Eu sou mais favorável disso aí. Vamos ver. Antigamente já teve, né, a precisão de quarterback, então tinham passes em distâncias diferentes, o cara tinha que correr, quem acertasse mais em menos tempo. Eu sou mais favorável para isso daí. Coloca o kicker. Ontem o Justin Tucker colocou um vídeo no... Colocaram um vídeo no Twitter da NFL, o Justin Tucker acertando um field goal de 75 jardas.
Eu vi.
Pô, faz um negócio desse. Isso é legal. Bota um kicker pra chutada de longe.
Vai ser em Orlando, né, nesse domingo.
Isso, lá no ESPN, o Wide World of Sports.
É o mais perto que o Pro Bowl chegou do Brasil, né? Lembra que tinha o papo?
Então.
Aliás, tem ainda. Então,
então, eu ia entrar exatamente nesse ponto. Eu acho que, de repente, pra aumentar a atratividade, coloca o Pro Bowl em outro país, que não seja o Brasil, seja o México, alguma coisa. Porque um país sem seus Estados Unidos ia ficar...
Não dá mais pra ter o muro.
Exato. Agora
ter o muro.
Vai ter que ser tudo por avião. Porque, sim, seria muito legal pra um país de fora, ia ter muita atratividade pro país de fora receber um jogo de NFL, mesmo
o Justin Tucker pode tentar chutar uma bola por cima do muro.
Sim. Mas assim, na opinião de vocês, o jogo não tem tanta... não é tão atraente pelo fato de que não são os melhores da temporada, porque os melhores vão disputar a final, certo?
Mas não é nem esse fato.
E os segundos melhores desistem, e os terceiros melhores desistem,
Por exemplo, o Big Ben desistiu. O Big Ben já não vai.
Pode desistir da carreira, inclusive. É um tema que não vamos falar daqui a pouco.
Mas ele já não vai jogar. Aí agora vai o Philip Rivers vai jogar. E ele ainda falou que ele vai, isso eu achei legal. Ele vai pelo como San Diego Chargers. Ele falou, joguei a temporada como San Diego Chargers, vai ser meu último jogo por San Diego.
Não vai como Los Angeles Chargers.
Não, e aí eu achei legal, sabe, tudo bem, mas são grandes jogadores ainda que valeriam a pena. Se viessem pro Brasil, todo mundo queria ver um Philip Rivers jogar, Justin Tucker.
Independente do
jogo. Os caras vêm, sabe, o Odell Beckham vai jogar. Você tem grandes nomes jogando ainda. Só que você não pode ter teco.
É uma pelada, assim.
É uma brincadeira, entendeu? Uma brincadeira de amigo.
Eu lembro quando foi no Havaí, os últimos foram no Havaí.
Antes tinha uma época que todo ano era no Havaí. Isso,
depois começou a ir pra cidade sede do Super Bowl, né? Vinha uma semana antes, foi assim em Glendale, né? Arizona. Aí depois voltou pro Havaí ano passado. Sim. E agora.
Mas é engraçado porque, assim, os americanos, pra usar desculpe o francês, mas eles cagam pro Super Bowl, assim. Pro Bowl. Porque ainda mais nesse esquema de ser uma semana de Super Bowl. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar lá nos Estados Unidos no dia do Pro Bowl nos últimos 2 anos. Você não vê nenhuma movimentação, ninguém falando, ninguém em bar assistindo, nem nada. É assim, é uma, digamos, é uma mera burocracia. E eu acho que, assim, do jeito que o jogo sendo antes, uma semana do Super Bowl, eu acho que talvez não seja a melhor maneira, porque tá todo mundo pilhado pro Super Bowl.
Que vem também, depois do Super Bowl também ninguém então, mais tá afim de falar.
Então, mas sabe o que eu acho? Porque assim, talvez se voltasse, assim, se fosse depois do Super Bowl, acho que é uma oportunidade da galera falar, nossa, é o último jogo de futebol americano que eu vou ver na
tá aí uma,
e você poderia
vida,
colocar até daqui gente seis dos times finalistas.
Tive uma ideia aqui que pode parecer besteira, mas sei lá, se você faz a eleição do time, ao invés de você fazer o jogo do Hall da Fama lá em agosto, você faz o Pro Bowl lá em agosto. Sabe, a seleção do último campeonato é pré-temporada. Temporada, os caras estão entrando em ritmo ainda, você faz uma brincadeirinha pra chamar o ano.
Também.
Jogo do Hall da Fama, joga lá na... e pronto.
E a gente pode dizer com tranquilidade que das ligas norte-americanas profissionais, o pior jogo das estrelas é o NFL.
Com toda certeza.
Porque o da NBA também é uma pelada, mas é que o que acontece? A NBA consegue promover melhor o jogo dela, primeiro porque é durante a temporada. E tem esse negócio de votos ali, que a galera fica...
E é um espetáculo legal, porque o legal do basquete, lógico, é o ataque.
Pontos aéreas ali, então os caras querem fazer um show. Né?
Você faz esse show. Agora, não adianta nada você ter um lançamento de 70 jardas, né? Lógico.
Que o cornerback nem pulou.
O cornerback não pulou, o cornerback não teve pressão nenhuma pra ser sacado, no máximo o cara vai chegar e vai dar um encostãozinho nele. Então é besteira, entendeu? Porque ninguém se arrisca.
Tá.
Portanto, o Roger Goodell traga o Pro Bowl para o Brasil.
Portanto,
nós
nesse domingo,
ser gratos.
Isso. Essa é a dica, então. Traga para o Brasil, que aí a gente vai. Vai lotar o. Onde seria ainda?
Em homenagem ao Maracanã.
Eu ouvi um zoom de que a NFL não gostaria que fosse no Allianz Parque, que eu acho que é o estádio que talvez seria muito legal de fazer. Primeiro, porque na maior metrópole do país, tudo, mas eu não gostaria do Allianz Parque por causa do tamanho dos vestiários. O vestiário de futebol americano precisa caber ali 90 pessoas.
Teria que ser estádio de Copa. O Maracanã, com as reformas para a Copa do Mundo, seria apto, assim como a Arena Corinthians, ela também tem o vestiário tamanho suficiente e outros estádios de Copa do Mundo.
Eu vi que o Azteca, inclusive, quando rolou o Monday Night México, agora, entre Raiders e Texans, Eles tiveram que fazer uma adaptação, inclusive, no vestiário, porque o estádio é basicamente usado só para futebol, né? E o vestiário não é.
A gente falou aqui do muro que o Trump vai construir. Alguém sabe que time o Trump torce?
Bills. Ele tentou comprar o Buffalo Bills. Ou seja, é culpa do Buffalo Bills o Trump estar na presidência.
Viu, Gustavo Hoffman?
Viu, Ricardo Zanei? Viu, João Simões? Porque se o Trump tivesse comprado os Bills, ele muito provavelmente não ia concorrer à presidência. Isso foi aqui, que é uns 3, 4 anos.
2015.
Será que o cara ia ser presidente? Ah, não sei.
Não, ele deve estar culpado lá sendo presidente dos Bills. Ia ter trabalho pra caramba pra fazer os Bills ir pra frente.
Lá é frio, não tem nada, é longe da fronteira, ele não ia ficar se preocupando.
Falando em personalidades torcedoras, personalidades que torcem para times do futebol americano, eu vi esses dias o vídeo do John Bon Jovi cantando no
Gillette Stadium.
No Gillette Stadium.
Ele fez a abertura.
Na verdade, assim, a torcida, o sistema de som põe.
Começou a tocar Living on a Prayer.
Living on a Prayer. Aliás, por favor, ó, nem combinamos, hein, Leandro e a mim. Coloca tal, e aí a torcida, ele vai cantando junto, e aí os caras tiram o som e a torcida continua
cantando.
Porque
já tinha virado festa, né? Já tava na hora da ola, sabe? Se fosse no futebol...
Já tava na hora do olé, a torcida já tava gritando olé.
Quando tá chegando a hora, e aí cantaram o Living on a Prayer, porque ele estava lá, e ele fez um vídeo muito legal da abertura dos playoffs, né? Foi o jogo falando que Foxborough não estava à venda, né? This House Is Not...
É porque é o nome do último álbum do Bon Jovi, né? This House Is Not For Sale.
Ele não tinha tentado entrar no esporte também? Comprar alguma
franquia? Ele comprou uma franquia da Arena Football League, que não sei nem se existe mais.
Existe.
Que era o Philadelphia Soul. Não sei se a franquia também existe, mas ele foi campeão da franquia, acho que em 2007, 2008, o time dele foi campeão, inclusive. É, nessa história, quando o Buffalo Bills estava à venda, ele chegou a cogitar, mas acabou não entrando... E ele é amigo pessoal do Robert Kraft, do Bill Belichick. E ele adora futebol americano, mas ele torce pro New York Giants, né? Então, eu tava falando esses dias com o Belata.
Peraí, eu achei que ele torcesse pros Patriots.
Não, ele é de Nova York, New Jersey, lá, ele torce pros Giants.
É verdade, mas e ele tava no jogo lá de
Não, porque ele é muito amigo do Robert Kraft, do Bill Belichick. E ele é um... Eu tava falando pro Belata, eu não duvido nada que daqui a um tempo, assim, ele realmente compre uma franquia de futebol americano por tudo isso aí, entendeu? Ele é um workaholic, businessman.
Eu já falei aqui em outro episódio, não me lembro qual, do Playbook, que eu recomendo, tem um filme do Bon Jovi recentemente feito... Quando, na verdade, o filme deságua num show que ele vai fazer no Central Park, que era uma iniciativa dele. Mas o filme nada mais é do que como é a relação deles, né? Dos caras da banda com ele. E é muito engraçado porque, tudo bem, é filme, é roteirizado e tudo mais, mas é um documentário, né? Então eles pegam cenas e bastidores, tal, entrevistam os outros caras da banda e todos têm... O John Bon Jovi como um CEO do Bon Jovi.
E eles assumem isso, né? Eu tenho esse documentário, obviamente,
bom,
né? Como fã de Bon Jovi. Ele fala, eu não vejo. O próprio John Bon Jovi fala: isso aqui é que nem um time, todo time tem que ter um quarterback, eu sou o quarterback. E os caras da banda falam: a gente depositou nossa confiança dele e deu sucesso, e deu certo, a maioria dos créditos vai pra ele, mas se tivesse dado errado também seria culpa dele.
Exato, então... mas os caras vivem bem com isso, né? E é difícil, num ambiente cheio de vaidades e tudo mais. Uhum. Outra coisa que me chamou a atenção desse filme, eu vou procurar aqui o nome certinho,
acho que é When We Were Beautiful, acho, se não me engano, não sei.
Vou por esse nome, então. When
We Were Beautiful.
Ah. Achei diferente.
É
diferente.
Uma pegada bem. Esse documentário aí talvez eu não assistisse.
É esse nome. Mas outra coisa que eu achei legal é que a grande virada da banda, pra banda ter sobrevivido tanto tempo, né? Junto, se aguentado, foi quando eles começaram a ter um terapeuta entre eles. Um profissional mesmo acompanhando e fazendo trabalho de terapia com cada um, isso ajudou muito, pelo menos eles falam, e você vê que é sincero, né? De cada um. O cara foi se encontrar tecladista com musicais, eu não sei o nome dos caras, eu não sou fã.
David Bryan.
O guitarrista com todos os problemas que teve.
Dio, álcool.
Ele saiu da banda?
Ele saiu. Ele foi o que não aguentou de Bon Jovi. Mas foi recentemente, ele aguentou por 33 anos. E ainda no assunto de um Bon Jovi esporte. Tem um documentário que, assim, pra quem tem o NFL Game Pass, ele tem acesso de graça. Mas se não tem, eu honestamente não sei um link corsário pra achar. Um documentário que chama...
corsário. Todos os jogos do Tampa Bay Buccaneers passam nesse canal.
Um documentário que chama The Timeline, que é uma série. E ele fala justamente da história do New York Giants com essa briga, essa rivalidade entre... Porque o New York Giants, pra quem não sabe, apesar de ter esse nome, ele joga em New Jersey.
Sim.
Assim como o New York Jets.
O único time da liga que joga em Nova York é o Buffalo Bills.
Exato.
No estado de Nova York.
E o John Bon Jovi, ele narra, e inclusive ele, como torcedor do New York Giants, e morador e nascido, criado em New Jersey, ele fala justamente isso, porque não foi uma transição pacífica dos Giants de Nova York para a decisão deles mudarem para New Jersey, porque New Jersey era sempre visto como uma ralé, assim, digamos, entendeu? Era o primo pobre de Nova York, entendeu? Era os adendos, assim. Então, tanto é que uma época o Giants, não sei se vocês lembram, na década de 80 ali, o capacete, ele não tem o NY, ele tá escrito Giants. Porque os caras meio que queriam se desassociar, assim, entendeu? Da imagem de Nova York, o orgulho de Nova Jersey. Então foi uma briga, assim, é bem legal esse documentário, recomendo. Chama The Timeline, acho que... Jersey Boys, acho que é o nome.
Jersey Boys.
The Timeline é uma série muito boa, eu recomendo. Se você conseguir achar aí, tem alguns legais. História de 84, né? O ano que mudou o mundo. Que é... Não só pelo meu nascimento, mas também por conta... por todas as mudanças em cultura pop que tem. Eles fazem um paralelo muito legal. E vivendo um ano bem interessante, parecido com esse. Quando falavam que, putz, o futebol americano tá ficando chato, a audiência tá caindo, agora não deixam comemorar. Mesmo problema, 84 e agora. Exatamente o mesmo problema. Tá. E de repente surgiram grandes jogadores.
Bom, e só para confirmar, o nome do documentário do Bon Jovi é esse mesmo, When We Were Beautiful, e tem no YouTube, tá? Tá dividido por partes e tudo mais. Vamos e lá. Já que nós estamos na sessão, a gente falou já de Game of Thrones, estamos falando de filmes, documentários, dizer que nessa semana o documentário do O.J. foi indicado ao Oscar, isso. Made in America, produzido pela ESPN, e acho que posso...
disponível no Watch ESPN.
Está disponível no Watch ESPN, não estamos aqui falando como propaganda de quem trabalha na ESPN, mas é um puta documentário.
Sim, sim.
Baita documentário.
Baita documentário em 5 episódios, são 5 episódios longos,
uh-huh.
Então assim, tenha tempo para assistir, mas vale muito a pena, e é favoritaço.
Eu assisti muito, eu assisti os dois O.J. como assunto, né? Teve aquele American Crime Story da Fox, né? Que é o FX fez.
Isso.
Que é encenada, né? Você tem o John Travolta, assim, a Tissos fazendo... só que esse da ESPN, o O.J. Made in America, ele é muito mais completo. Então, se você gostou daquele lá, cara, as informações,
ele
tudo
vai...
paralelo,
o,
tudo...
O que é legal é que ele vai...
que ronda, é muito legal.
Até o crime, até a fuga... Uh-huh. Ele contextualiza muito isso, o cenário dos político,
Estados Unidos,
a questão isso. racial. Então, e aí você entende.
Uh-huh.
E não é para justificar, né? Não é para dizer, então. Mas aí quando você chega lá pro terceiro, pro quarto episódio, que é quando acontece, uh-huh. né? A morte da esposa dele, a fuga televisionada e tal, você entende a reação.
Isso.
E o que foi o julgamento, cara? O julgamento foi uma coisa. Nossa senhora, é um
Kardashian,
filme.
Kardashian, né?
É um documentário, mas aquele roteiro é muito ficção. Né? Se alguém tivesse escrito, acho que não seria tão bom.
Não, se tivesse escrito, a gente teria falado assim, isso acontece em filme.
Cara, que coisa.
É muito legal.
E depois, o porquê que ele foi preso.
Aham.
Uh-huh. Né? Ele foi preso depois.
Sim.
Né? Não é questão de spoiler. O O.J. foi...
sem spoilers, hein? Não vamos dizer que ele tá na cadeia, hein,
gente. No documentário não existe.
Ele, né? foi inocentado pela acusação de ter matado a esposa.
Aham. Uh-huh.
E assim, o filme não é, o documentário não é definitivo no sentido de dizer matou ou não matou, mas as pessoas que faziam parte da vida dele,
dão
o
depoimento.
Empresário, o amigo,
não, até os policiais da investigação, lá, todo mundo
dão depoimento dizendo, cara, foi ele que matou. E aí ele é inocentado porque os advogados dele foram absolutamente habilidosos. Então, para quem gosta dessa coisa de direito, de julgamentos, de desdobramentos de julgamento, é demais.
Até mudar a casa dele mudaram, né?
Exato. Não tinha foto de negros.
Só tinha ele do lado dos
ele
amigos
não
famosos.
Ele não se considerava.
Aí os caras colocaram um monte de coisa tribal.
Ele não entrava em causas, em ideologias.
Ele rejeitou a oferta do Muhammad Ali.
Só que isso foi usado para inocentá-lo.
Sim, ele falava que ele não era negro, ele era O.J.
É isso. E depois ele é preso por uma coisa bem menor, só que ele pega exatamente o tempo de cadeia e ele está preso até hoje. É o tempo de cadeia pelo outro crime, né?
Uhum. Eu conheci obviamente, não nasci conhecendo o futebol americano, então na minha infância eu achava que o O.J. Simpson era o ator do qual que a polícia vendeu.
É,
depois
isso.
Que eu fui descobrir
muito
que ele
bom,
foi um
por sinal,
puta
né?
jogador
muito
de
bom,
futebol
muito
americano.
Muito bom. Jogou no Bills e no 49ers.
Sim, MVP da NFL, ganhou o Heisman Trophy, foi...
Recorde, dono de recorde.
Eu senti falta no documentário dessa parte esportiva, Por exemplo, eu não sei como é que foi a transição dele do Bills pro 49ers.
Ele meio que forçou. Eu odiava jogar em Bills.
Ele jogava por causa do frio e tudo mais.
Ninguém,
tal.
Vou ser sincero, vai. Ninguém.
E ele era de lá.
Ele era uma estrela que ficava num time que não tinha mídia nenhuma, atenção nenhuma. Então...
E uma cidade ruim, e um cara que frio pra caramba. É, um cara que é aço, que queria coisa de estar entre a high society.
Ele foi,
tudo
ele
mais.
Foi o primeiro grande astro assim da NFL, digo, de figurar em comerciais, de ser uma grande estrela.
É,
primeiro...
ele e o Bo Jackson, né? Que são os dois caras que são mais emblemáticos, assim. Mas ele saiu do campo e foi pro cinema e foi pra...
Exato. Porque, assim, na década de 70, assim, né? pra quem conhece, isso aqui pode citar diversos jogadores aqui. Ah, o Minjo Green, o Terry Bradshaw, etc. Mas, assim, é grande estrela de impacto midiático, eu digo, das pessoas que não gostam de conhecer.
Né?
E conhece por causa do filme, e conhece por causa de comerciais.
E tinha propaganda, e falava que o pessoal até... Ele levava o resto do time a fazer propaganda, junto. É.
Ele era garoto propaganda da Hertz também.
É.
Locadora de carros. Bom, chega a sessão cinema, vamos falar um pouquinho de futebol americano?
Vamos falar de futebol americano.
É, não, porque assim...
Talvez no final de semana, um filme tivesse melhor sido melhor do que os jogos.
Ah, é verdade. E o próximo também é melhor.
O próximo, com certeza.
Não teve jogo, né? Nós chegamos aqui nos estúdios da Central 3, comentando, até partindo do que disse o Yamin, falou, impressão minha ou os jogos não foram bons? Não foram. Não foram bons.
Não tiveram jogos, tiveram passeios.
A gente tinha alguma expectativa, aliás, alguma não, a gente tinha muita expectativa, muita. Sobretudo no Steelers e Patriots.
Acho que os dois jogos, mas tem em um.
Aí o Le'Veon Bell saiu machucado, deu uma brochada.
O Green Bay que se viu nos playoffs não foi o Green Bay da final de conferência.
Nem de longe.
Né? Nem de longe.
Mas é que quando o Green Bay, assim, quando ele levantou da cama, já tava...
Já era tarde. Né?
Já tava 40-0. Aí.
Já tava 31-0 no intervalo.
O Aaron Rodgers é bem abaixo daquilo que ele foi até então, né? E o Matt Ryan confirmando a temporada que deve lhe dar o MVP.
E aquele fumble foi fundamental, né? Fugiu o nome agora do fullback dos Packers, né? Que tinha a chance de empatar o jogo ali e sofreu o fumble.
John Kuhn? Não foi o John
Kuhn. Não, foi o Inkowski, o polonês lá. Tem um sobrenome, agora fugiu o nome, eu vou lembrar aqui. Quando eu digo vou lembrar, é
vai buscar
no Google.
Google, claro.
Mas ali poderia ser uma trocação, mas aí sofreu o fumble numa jogada importante, os Falcons foram lá e fizeram mais um, e aí ficou complicado porque toda hora vinha e o time se perdeu. Tanto é que no intervalo de jogo o treinador de Green Bay falou, né, vocês têm que se tirar do buraco que vocês se colocaram. Então ele foi muito duro, assim, nas palavras dele, porque de fato o time foi muito mal. O primeiro tempo, irreconhecível dos Packers.
Bom, 44-21.
E era assim, a gente vinha também alertando, falando, se a defesa dos Packers é ruim, o Aaron Rodgers tá fazendo milagre, não sei o que, uma hora ia dar nisso. Ia ser muito milagre o time chegar no Super Bowl com todas as deficiências que a gente citou em diversos podcasts aqui. Né?
44-21 para os Falcons, foi a despedida do estádio, né, do Georgia Dome. Eles jogam lá desde 92 e agora vai ser substituído pelo polêmico Mercedes-Benz Stadium.
Que tem um formato de...
Já descobriu? Você que ouviu o episódio 7? A gente induziu, se você não ouviu, procure aí a foto.
Foi quem sofreu o fumble foi o Ripkowski.
Ripkowski. É tudo Gronkowski, Goskowski, tudo Kowski. Tá.
E uma coisinha legal, né? Falaram que foi um exorcismo ali que aconteceu no Georgia Dome, porque os Falcons vinham remoendo a vida deles, os encontros com os Packers, porque sempre que se falava de Packers e Falcons, se lembrava da troca que marcou ali os anos 90, né, que foi quando os Falcons trocaram o Brett Favre com os Packers, né, mandaram o Brett Favre pra lá e o Favre virou um grande ídolo até a chegada do Aaron Rodgers. Que o cara passou uma temporada lá nos Falcons sem fazer nada, e aí ele foi pros Packers e nos Packers ele estourou. Então sempre que falava, lembrava disso daí. E aí a galera falou que o último jogo lá no Georgia Dome foi pra lavar a alma. Essa troca aconteceu em 91, a última temporada dos Falcons fora do Georgia Dome. Então eles viveram o Georgia Dome lembrando do Brett Favre.
E esse será o segundo Super Bowl do Falcons, né? Em 99 o time perdeu para o Broncos por 34-19. Segunda vez que o Falcons vai pro Super Bowl. Eu queria saber de vocês o seguinte, assim, é o Matt Ryan, o ícone, né, do time, como a gente vem falando aqui, favorito para ganhar o prêmio de MVP da temporada, mas lembrando do nosso papel aqui, né, de traduzir o jogo, para quem talvez não conheça tanto a fundo tecnicamente, qual é a característica desse time, desse Falcons que é finalista, que está no Super Bowl? Se você tivesse que apontar assim, ah, o Falcons é um time bom pelas corridas, ou tem uma defesa excepcional, qual seria a marca desse time?
O ataque. O ataque ele tem todos os pontos do ataque, é jogo aéreo, é jogo terrestre.
Corrido com a dupla impressionante.
Exato, né? Os wide receivers conseguem fazer recepções em rotas longas, em rotas slants, os running backs conseguem receber screen passes, então... O ataque é a cara desse time. E vai pegar, assim, o grande desafio. Dos dois lados tem um grande desafio. Porque o Falcons vai pegar uma defesa que cedeu menos pontos na NFL na temporada, mas ao mesmo tempo o Patriots não teve nenhum desafio contra um quarterback perto do nível que o Matt Ryan tá nessa temporada. Então a gente vai ter ali o tiratema de quem é a verdade, entendeu? Desses dois lados.
Quando eu fiz o guia dos playoffs da NFL, eu falei que era meio enganoso esse número dos Patriots ser a defesa com menos cedeu pontos, porque você tinha jogos ali contra ataques que tinham muitos problemas. É. Broncos, 49ers...
A gente falou um pouco disso
o
aqui.
O Houston Texans, tudo isso daí...
Não tinha encarado de
isso,
fato...
um grande desafio. É. Talvez o grande desafio fosse no final de semana contra o Pittsburgh Steelers. E aí eu fiz uma dúvida, a gente vai falar ainda dos Steelers e Patriots, mas talvez na hora ali vocês possam me ajudar a responder. Não teve um grande desafio ou não permitiu que o outro desafiasse dessa forma?
Claro.
Você tem essas duas formas de pensar.
Óbvio.
Né? Você tem ali o Matt Patricia, que é um grande cara para fazer defesa. Agora, o ataque dos Falcons ele é impressionante porque você tem ali recebedores do naipe do Julio Jones, né? Só que você tem o Gabriel, que é um tremendo...
Sim, rapidíssimo. Se você deixar o mínimo de espaço para ele conseguir velocidade...
E aí você tem uma dupla de running backs, né? Que é o Tevin Coleman e o Devonta Freeman, que, cara, são explosivos, conseguem muitas jardas, conseguiram 19 touchdowns durante a temporada regular, a dupla conseguiu. É um time que ele é perigo, ele é um problema, seja no passe, seja no jogo corrido. Então a defesa dos Patriots vai ter muito trabalho. Eu quero ver esse encontro do Julio Jones também contra o Malcolm Butler, né? O Butler, acharam um Twitter dele há 5 anos atrás, ele dizendo que ele queria marcar o Julio Jones. Ele ainda estava no college, ele estava longe de sonhar em ser um dos principais cornerbacks da liga, mas ele disse que ele queria marcar o Julio Jones. A gente sabe que os Patriots costumam colocar... o Butler contra o principal em boa parte das jogadas, mas muitas vezes coloca em relação ao número 2. Então ele pode ficar bastante, até por questão da velocidade, em cima do Gabriel. Mas vai ser um confronto bem interessante mesmo.
Agora, assim, outro dia eu estava falando com o Yamin, que o Yamin estava falando, pô, eu consegui ficar acordado para ver o jogo do Federer e tal, não sei o que. Eu falei, ó, aproveita, daqui a pouco o cara se vai. E pro futebol americano eu digo a mesma coisa.
Você vai no esporte, né?
Exato,
calma,
vai no esporte,
tem muito tempo
calma.
De vida, isso.
Exato.
Por favor, não deseja o mal a Roger.
E eu falo a mesma coisa pra quem tá assistindo o futebol americano. Aproveita pra ver o Tom Brady.
Ah, sim. Não, nenhuma dúvida. A gente vinha comentando isso no carro aqui, vindo pra cá, Faldão. Ele tá indo pra, vamos ver se eu lembro de cabeça, sétimo Super Bowl.
Sétimo Super Bowl.
Possibilidade de ganhar o quinto anel.
Sim.
39 certo. Anos.
E vai se tornar o maior.
Vai fazer 40 esse ano.
Já é o maior vencedor de Super Bowl?
Não, ele vai empatar com o Charles Haley. Haley era um jogador
vencendo.
De defesa. Exato.
Mas ele já vai se tornar
quarterback,
como quarterback, se ele ganhar o quinto, ele vai ser o quarterback.
E assim, ele vai se tornar o jogador com mais número de aparições no Super Bowl.
Isso. E ele, se ele ganhar, ele se torna quarterback com mais títulos do Super Bowl. E o jogador que mais títulos conquistou por um mesmo time, né?
É. Porque o Charles Haley conquistou pelos 49ers e pelos Cowboys.
Agora, aqui
é uma coisa assim, que se o Tom Brady ganhar, né, independente da performance dele, se o New England Patriots ganhar, acabou qualquer tipo de discussão de Montana, Peyton Manning, então não, Tom Brady vai ser o maior quarterback de todos os tempos. Não tem, não vai ter discussão. O cara que tá ganhando... 5 títulos, pegou uma franquia que não era popular e transformou em popular, o cara sai, fica fora 4 jogos,
mesmo.
Vai lá.
Sim,
dinastia.
É um negócio absurdo. E ele tem quanto tempo mais de estrada aí?
Ele jogava até os 50.
É engraçado, né? Porque o Everaldo até chama ele bastante de Benjamin Button, né? Ele meio que é o Benjamin Button na NFL, né? Ele tá com 39 anos e ele tá conseguindo acertar uns passes longos que ele não acertava algumas temporadas atrás. Então você não vê o envelhecimento, mas eu aposto ali, mas... É, eu cheguei até a cogitar o fato de se ele ganhasse o Super Bowl e fosse MVP e esfregasse na cara do Roger Goodell, falar e parou. É, mas isso aí eu fico pensando, eu acho que, pô, ninguém conquistou uns 6 Super Bowls, então acho que eu vou tentar o 6º Super Bowl. Sim. E se der pra conquistar o 7º pra abrir, sei lá quando vou bater esse recorde, vou tentar.
E outra, ele é um cara que cuida muito bem, assim, da saúde dele. Ele não toma nem café, porque isso faz mal pra. Entendeu? Ele lá, a dieta dele da Gisele lá é só. Meu, é só basicamente nem fruta direito os caras comem, é só tipo.
Ele dorme às 8 horas
da noite. Exato, ele dorme às 8 horas da noite.
É uma máquina. Entendeu? Então, mas é isso que eu ia perguntar pra vocês aqui. Semana passada a gente meio que dissecou o que era o Aaron Rodgers. No sentido do quanto que ele. O que que ele tem de diferente, né? Aquela questão do talento. Aí, acho que foi você, Rafa, ou foi a Cacau, que falou da história dele conseguir armar um ataque, montar ali uma estratégia. No campo, ali na hora, né? De falar, você vai pra cá, você vai pra cá, tal, ele tem a visão tal. E ele tem muito do improviso também, né? Ele tem do improviso bom.
Sim.
É, o Tom Brady. O que é o Tom Brady? Ele é uma máquina, no melhor sentido aqui, não é nenhum pejorativo, no sentido de que é perfeição de passe, de repetição. É, ele é um cara que ele faz aquilo que você não imagina que ele vai fazer.
Ele é muito bom, um dos pontos altos dele, porque assim, são vários elogios que tem que fazer ao Tom Brady. A única coisa que ele é péssimo é correndo, ele parece uma garça correndo, é horrível correndo.
Mas não precisa. Mas
ele não precisa. E assim, ele é muito bom na leitura, ele consegue olhar o adversário de uma forma absurda. Na hora que ele vai ali pra... Primeiro, essa história da jogada do no huddle, né? Os Patriots, eles apressam muito e eles podem pegar, eles estão falando de fazer isso aí contra os Falcons também. É bem provável que aconteça isso aí contra a defesa dos Falcons, que não é o ponto alto do time, nem de longe. Ele criou um sisteminha muito simples de chamar a jogada. Então, com duas palavras, ele já passou a instrução para todo mundo, então não precisa do no huddle. E na hora que ele vai para a leitura, que ele montou ali a linha de scrimmage, ele começa a fazer uma leitura e ele percebe muito bem. Então, o Peyton Manning fazia isso muito bem também, né? De parar e mudar a jogada completamente na linha de scrimmage. Então, esse eu acho um dos pontos altos do Tom Brady. E o passe preciso e difícil de ser interceptado, porque ele vai lançar forte, ele vai lançar para o chão. Então, o seu recebedor tem que ser bom para pegar aquele passe, porque o defensor não vai ser.
E a consistência, né, dele? Porque você nunca vê ele tentar, assim, fazer jogadas espetaculares e mesclar. Exato, e mesclar isso com jogadas imbecis. Não, você nunca vê uma jogada burra do Tom Brady. Você não vê.
É raro.
Você não vê assim e fala, nossa, essa decisão foi errada. Ele não toma. Ele faz, tipo, ele é um negócio muito. Ele é muito concentrado, muito, muito focado e faz aquilo que precisa ser feito, lança dali exatamente onde precisa ser lançado.
Aceita a sec quando é pra aceitar, exato. Que não vai forçar a barra. É bem legal mesmo. E, que dizem, né? O trabalho dele, o comprometimento dele com o trabalho é incrível. Ele vai dormir às 8 da noite, porque de fato ele acorda às 4h30 da manhã. Ele acorda às 4h30 da manhã, pega o carro e vai pro Gillette Stadium assistir filme com o Bill Belichick. Tava até lendo um texto do Dan Scarnett, que é o coordenador de linha ofensiva dos Patriots, ele falando.
Ele tinha melhores opções em casa. Desculpa. Eu não quis apelar, mas pensei aqui, pô.
O Dante Skarneck, ele até brinca,
ele
né?
Vai, isso lá em casa, ele vai dormir todo.
Tudo bem. Sei que horas que ele aproveita, mas tudo bem, vai, segue.
O Dante Skarneck conta que ele, às vezes, chegava, parava o carro dele às 4h30 da manhã na frente do Gillette Stadium e ele botou a vaga dele no estacionamento era do lado do carro do Bill Belichick. Ele colocava a mão no capô do carro do Bill Belichick e já estava frio. Então, quer dizer, eu já estava parado ali fazia um tempo. E é isso daí, os caras passam a madrugada, eles assistem e não estão nem aí.
Mas assim, eu vou, desculpa insistir aqui no tempo, porque ele é o cara... O maior talento dele é essa dedicação, é essa coisa do treinamento, essa coisa de ser, de novo, um adjetivo que eu usei aqui, uma máquina ou é natural? Ou ele mescla isso?
É mesclado.
Eu acho que talvez ele seja assim, muito mais um... Assim, porque ele não chegou, como a gente gosta, a gente tem ouvido na biblioteca, não chegou na NFL pela porta da frente. Né?
Ele não foi badalado.
Exato.
Cara,
ele não foi badalado.
Faz,
a estrutura física dele era um moleque franzino de 1,93m, entendeu? E ele, através do trabalho dele, ele foi aperfeiçoando isso para se tornar isso que ele é hoje. Ele não, não foi uma primeira escolha de draft, ele não era o melhor jogador do college, nem nada. Então, assim...
Ele não era, em alguns momentos, ele não era nem o titular da faculdade de Michigan.
Sim.
É, então, sempre que ele tava lá, né, tô titular, aí, pô, pegamos um moleque bom aí do high school, pum, tira o Brady e coloca o cara. Aí o cara não dava certo, botava o Brady ali. Tanto é que ele ficou conhecido como o cara que... o jogador da virada, né? Ele sempre conseguia entrar no time numa situação ruim e virava o jogo.
E assim, usando um exemplo de outro esporte aqui, que o Yamin vai gostar, é uma comparação meio Federer e Nadal. O Federer, ele já... pelos movimentos, tudo, você sabe que ele já nasceu com talento pra jogar tênis.
Certo.
O Nadal, não. O Nadal, ele, através do trabalho dele, do esforço, da garra, ele conquistou isso e se tornou o fenômeno que é hoje, entendeu?
Cristiano Ronaldo e Messi...
eu acho que é mais ou menos isso aí. O Cristiano Ronaldo, ele é mais o cara que alia o dom com o trabalho, sim, né? Com a busca pela perfeição, né? Tava lendo uma na Sports Illustrated, a penúltima edição, e foram falar do Tom Brady, falaram também do Aaron Rodgers, mas não conversando com eles. Conversaram com antigos recebedores, ele desde a época do high school. E um colega da faculdade falou que mesmo na faculdade, quando ele estava na reserva, ele era o último cara a sair do treino. Todo mundo tinha terminado aí e ele tava fazendo. E ele era aquele cara que acordava às 5:30 da manhã e ia subir as escadas da arquibancada do estádio, do time, mesmo que 3 horas depois o treino fosse justamente aquele. Ele acordava, fazia aquilo antes de ir fazer no treino. Então o cara que é o trabalho realmente.
Bom, só uma coisa pra gente não passar aqui do jogo, né, da final de conferência, em que os Patriots praticamente não tiveram trabalho contra o Pittsburgh Steelers, 36-17. Eu fiz uma pergunta antes aqui fora do ar pro Rafael, no carro vindo pra cá. Faldon, o jogo teria sido diferente se o Le'Veon Bell não tivesse sentido aquela lesão logo no começo do jogo, na sua opinião?
É difícil prever, né, porque... O começo dos Patriots acho que foi fulminante. Então, talvez mesmo se tivesse o Le'Veon Bell lá, o game plan dos Steelers talvez não seria ficar correndo com a bola. Né? Assim, obviamente, é um cara talentoso, faz muita falta. Mas assim, o D'Angelo Williams, durante o ano todo, quando foi... Não só esse, do passado também, quando foi necessário, ele fez um bom trabalho. Porque a linha ofensiva dos Steelers é excelente. Então, assim, nossa, obviamente, faz falta. O Le'Veon Bell talvez seja o melhor running back da NFL. Mas eu acho que mesmo com ele, os Patriots seriam vencidos.
O grande erro dos Steelers foi, eu acho que, a questão da defesa, né? Eles marcaram muito mal os passes, as recepções do Rogan para touchdown, as duas livre. A primeira ali, o Brady ficou 15 minutos para lançar a bola e o Rogan ficou os 15 minutos sozinho.
Aliás, foi o nome do jogo, né?
O Chris Rogan.
9 recepções, 180 jardas, 2 TDs.
Mesma estatística do Julio Jones, horas antes no jogo dos Falcons, né? Então, e quem é o Chris Rogan, né? Esse que é um caso interessante. Chris Rogan, que era um jogador que passou 3 anos da faculdade jogando lacrosse, né? Que é o esporte favorito do Bill Belichick. Mas ele passou 3 anos jogando lacrosse e foi pra uma faculdade ali. Na faculdade, ele teve o histórico dele, 12 recepções, 147 jardas. No jogo do final de semana, ele teve 9 recepções para 180 jardas. Então, é mais um daqueles caras que ninguém vê e, de repente, o Bill Belichick vai lá e leva e transforma.
Vamos seguir. Então, já que falamos muito do Tom Brady, eu trouxe aqui uma expressão que a gente já falou aqui no Playbook, mas que vale a gente traduzir.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating.
Traduzindo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Uma das jogadas que chamou a atenção na vitória dos Patriots sobre os Steelers, o tal do Flicker. Eu achei que tivesse a ver com o baixista do Red Hot Chili Peppers,
não,
mas
tem.
não tem.
Honestamente,
o Flea.
Eu prometo que na próxima edição vou procurar por que tem esse nome. Porque eu não sei, Flea é pulga? Eu não sei por que tem esse nome, honestamente.
Você quer saber o que a Wikipedia diz do Flea Flicker?
Ah,
bom,
claro.
Vamos primeiro traduzir. O que foi o Flea Flicker feito pelos Patriots?
Bom, a jogada começa desenhada como se fosse uma corrida, né? Aí você tinha ali o Brady entregando para o Dion Lewis tentar a corrida. O Dion Lewis vai, quando ele chega na linha ofensiva, que parecia que era uma jogada destinada já ao
de
fracasso,
corrida,
porque
ele
tava
vai
tudo
encontrar
congestionado. Isso que ele faz. Quando vem a corrida,
a secundária do Steelers sobe para a linha de scrimmage para ajudar na contenção, ou ali, ou então vai, se o cara
ou
passa
seja,
a ganhar 5 jardas, todo mundo lá do fundo, isso, todo mundo do fundo vem para tentar proteger, para parar essa corrida o mais rápido possível. Na hora que o Lewis chega na linha de scrimmage, ele vira e devolve a bola pro Brady.
Isso em... Nós estamos falando de 3 segundos.
E a gente lembra que tem muita gente se perguntando, nossa, mas como aí? 2 passes na mesma jogada?
Para trás.
Pode, exato. Para trás é você rugby. Pode.
É um
exato.
Passo para frente. É
você
um
só pode por jogada
frente.
Ofensiva, você pode um passo para frente. Né?
Isso. E aí ele toca a bola, ele passa a bola para trás, o devolve pro Brady, o Brady
tem campo limpo.
Campo limpo, porque toda aquela secundária veio para frente para tentar parar a corrida. E os running backs, o que acontece? Os wide receivers, né? Geralmente eles, se é um jogo corrido, eles saem na rota mais para tentar enganar e logo em seguida começam a fazer a proteção. Nesse caso, não. Ele sai na rota dele direto. E aí o Brady faz um lançamento pro Chris Rogan livre, sozinho.
Eu falei de rugby, quase teve um touchdown de rugby.
Teve uma formação
jogo, né?
Volante ali, quase um try ali do Laguerte Blount.
Os caras empurrando.
E é impressionante, né? Porque o Blount, naquela jogada ali, ele conseguiu carregar 5 caras até que momento que o motor dele tá apagando, e aí chega o time dos Patriots e começa a empurrar ele até de uma jarda.
Bom, segundo a Wikipedia, o flea flicker é uma jogada não ortodoxa.
Né?
Muitas vezes chamadas de trick play, né? Justamente para enganar. E no futebol americano ela é designada para enganar o time defensivo, para que eles pensem que a jogada é de corrida ao invés de passe.
Não sei porque tem esse nome. Né?
O nome eu também não achei a origem aqui, mas quem é chamado do inventor da jogada é o técnico de Illinois, Bob Zupke.
Tem uma... Eu lembro até
isso
hoje.
Isso segundo a Wikipedia, tá, gente? Claro. Não é da minha cabeça.
Eu lembro de uma jogada que não foi uma flip-flicker porque ela não começou com uma corrida, mas naquele time quase imbatível dos Patriots de 2007, teve um lance que o Brady...
Da Estátua da Liberdade?
Não lembro. Eu lembro que assim, teve um lance, acho que no jogo foi, não lembro se foi contra o Dolphins, não lembro contra quem foi, que o Tom Brady lançou pro wide receiver na mesma linha pro Randy Moss.
Uhum.
Lançou assim, era um screen pass ali na mesma linha pro Randy Moss. Tava no... Só que o Randy Moss, como o passe foi na mesma linha, ele deixou a bola cair, então aquilo é um fumble.
Aham.
Uhum. Aquilo é um fumble aí, ele meio que viu que deu errado, o Randy Moss pegou e devolveu pro Tom Brady, assim, tipo, um lançamento de quarterback pro Tom Brady. E Tom Brady lançou pra frente de novo, foi um puta ganho, assim, foi uma jogada...
Foi a jogada mais espetacular
que eu já vi.
Pensei que você ia falar da jogada do Estátua da Liberdade, que falam também do Brady, que ele vira pra passar pro corredor, né, e ele sai correndo e o Brady ele sobe com a mão pro alto, como se ele tivesse dado alguma coisa errada. Ele parece, ó, ele segurando a bola com a mão esquerda, e a mão direita lá no alto, todo mundo fica meio... O que aconteceu, né?
Ah, agora eu lembrei.
E aí ele vira e também faz um passe longo.
É verdade.
Bom, e o flea flicker não é só do Tom Brady, né? Muita gente usa, mas ele gosta, né?
Esse é um dos outros pontos que eu falo do jogo dos Patriots contra os Steelers. Ah, o Steelers perdeu, o Le'Veon Bell machucou, a defesa foi mal. Só que é o seguinte, o ataque também não fez nada de diferente. O ataque dos Steelers foi o mesmo ataque da temporada inteira.
Não,
e contra os Patriots você precisa fazer alguma coisa diferente, cara.
E a gente já tinha alertado também no ataque dos Steelers contra o Kansas City.
Foi muito mal. E assim, foi aquele ataque óbvio, sabe? Ah, vou tentar uma corrida com o Le'Veon Bell, aí o Bell machucou, vou colocar o D'Angelo Williams pra correr. Ah, vou tentar um passe ali pro Brown, que é meu alvo mais confiável. No máximo virar, mas não foi nada de diferente. E os Patriots, mesmo na vantagem, mas ali era uma vantagem curta ainda, pô, eles tentaram um flea flicker, podia dar errado, mas cara, tenta alguma coisa diferente, mostra que você vai surpreender, pode surpreender aquela defesa de alguma forma. Se você jogar o feijão com arroz, jogando em Foxborough contra os Patriots, contra o Bill Belichick, você não vai ganhar.
Sim, e ainda falando da idolatria, e eu faço coro ao que disse aqui o Faldon, né? A gente está assistindo um fenômeno, né? A gente vai poder dizer que viu Tom Brady jogar, independente do que aconteça no Super Bowl. Foi uma coisa muito legal que a transmissão desse domingo recuperou, o encontro do Big Ben com o Brady.
Quando
o Big Ben estava machucado.
Semana 7 da temporada.
Semana 7, estava tentando lembrar quando foi o jogo. E o áudio ali capta, né? O Big Ben dizendo assim, pô, vamos trocar camisa.
Não faço, não sou de fazer isso, nunca fiz isso, ele não fala, sou, mas eu queria te pedir uma camisa.
Pra pendurar no meu escritório. Isso. A sua camisa vai estar no meu escritório. E aí o Brady fala, pô, a sua também. Então,
depois do jogo, vamos trocar.
E é legal, ainda
bem,
né,
que o Big Ben não falou, vamos trocar esposas? acho que seria uma proposta que o Tom Brady não ia aceitar.
Eu acho que não, eu também imagino que não, se bem que ele vai dormir às 8 da noite e às 4 da manhã vai treinar. Certo?
Aparece pra assistir vídeo junto com o Bibolacek. A minha esposa, ela duvidaria disso aí, tá? Falou, vou dormir às 8 da manhã, porque amanhã às 4 e meia vou acordar, vou lá pra você ter assistir um videozinho lá com o Bibolacek. Ah, tá, videozinho.
Tá bom, videozinho. Ai, tá bom. Então, bom, só uma última coisa aqui antes de irmos para o Football League. O Big Ben não garantiu que joga a próxima temporada. Você está pensando na aposentadoria.
Eu, honestamente, tudo que é falado...
São 13 temporadas, né? Ele disse que vai falar com a família antes de tomar a decisão.
Assim, tudo que é falado logo depois de uma derrota, eu tenho minhas dúvidas. Sim. Entendeu?
Tipo o Messi quando perdeu a Copa América também.
Então, assim, eu não levo muito em consideração. Mas...
eu acho que o que ele falou na entrevista foi bem, assim, de certa forma, inteligente. Nesse ponto da carreira, 35 anos, tá com a vida feita,
todo
já tá
ferrado,
com grana,
né?
Ele apanha bastante, aquele cara que já apanhou bastante. Tem horas que tem que parar e pensar assim, putz, vale ou não? Lógico, eu acho que o Big Ben volta, não vejo muito isso aí. Ele tem muito dinheiro pra receber ainda, ele gosta do jogo. Só que o que ele falou, vai ser frequente. Nesse ponto da carreira, eu tenho que parar e pensar sempre se eu vou, o que vai acontecer da minha vida. Só mais um destaque para o ano passado do Steelers, né? Estão questionando bastante o Antonio Brown. É um grande jogador, mas fez uma tremenda besteira com a história do Facebook.
Sim.
E no touchdown que o... não lembro quem foi que recebeu o touchdown dos Steelers. Ele saiu de campo fazendo sinal negativo com a cabeça. Isso virou uma polêmica, porque ele estava fazendo aquilo, ele não gostou, porque ele estava livre, ele poderia ter recebido. E aí começa a criar um problema em cima de um astro. Ele é um astro, mas assim como acontece com o Odell Beckham, né? Tem hora que o cara se coloca acima do time, né? E isso passa a ser um problema. Isso já aconteceu, por exemplo, no Patriots com o Randy Moss. O Randy Moss saiu bravo de um jogo contra os Dolphins, que ele não recebeu nenhum passe. Só que aí é o seguinte, no dia seguinte o Bill Belichick falou, grande abraço, pega essas coisas e pode ir embora. Né? Nossa, mas por que mandou o cara embora? Porque o esquema do vestiário tem que ser perfeito, o vestiário tem que ser em toda sintonia. E o Antonio Brown está começando, disseram na imprensa até de Pittsburgh, a andar no gelo fino. Foi a expressão que eles usaram ali. Porra. E começa a ficar de sobrevivo, lógico, é um tremendo jogador. Mas vão, lógico, considerar se vale a pena contar com alguém que não está feliz.
É isso.
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
Tenho fome.
Com pimentão.
Sem pimentão.
Sem pimentão.
Com pimentão.
Sem pimentão.
É tradição, você não pode quebrar a tradição.
Você que está ouvindo, você que está nos ouvindo agora.
Tradições foram feitas para ser quebradas.
Primeiro, semana que vem, vou trazer algo de Atlanta e algo...
da Nova Inglaterra.
Da Nova Inglaterra.
Hashtag sem pimentão.
Na verdade, assim, dos episódios que nós fizemos do Football League, eu já até falei também aqui no playbook o clam chowder.
Isso. Que de Atlanta, Coca, né?
Que é aquela sopa. Coca-Cola. Mas pra gente fazer o confronto do Super Bowl também com os pratos, com as comidas. Bom, por que a discussão com ou sem pimentão, meu caro ouvinte do playbook? Faremos o primeiro Football League no próximo dia 4 de fevereiro, um dia antes do Super Bowl. Vai ser aqui na House of Food, aqui em Pinheiros, aqui pertinho da Central 3. Os pratos estão definidos, eu já tinha dado um spoiler aqui na semana passada de quais seriam, mas são dois combos que você vai poder comer aqui em São Paulo, para você que está ouvindo aqui em São Paulo. Um deles, mais ali, né, para a pegada mais do mar, você tem de entrada Crab Cake, que é tradicional de Baltimore, o nome é Maryland Crab Cake, que não é um bolinho de siri. E de prato principal, de sanduíche principal, o Po' Boys, que é de New Orleans, sempre confundo a forma de falar, mas enfim, do Drew Brees. O Po' Boys é um sanduíche que você come em Nova Orleans, que você pode fazer com ostra ou com camarão. Não, vamos fazer com camarão. Camarão à milanesa. Bom, bom, crocante, bom. Fica legal. Fica
posso
legal.
Morrer? Posso morrer.
Pode morrer. Você tem alergia, né, cara?
Mas, vou comer? Lógico que vou comer.
Mas não dá pra tirar o camarão. É. Não dá.
Talvez eu não consiga fazer o Super Bowl? Talvez eu não consiga fazer o Super Bowl, porque você tá inchado, mas...
Mas vou estar feliz, né? O outro combo é o combo que tem um prato mais tradicional, que a gente já vê por aí, que é o Buffalo Wings, né? Que é a asinha de frango com molho búfalo, que é um molho todo tradicional.
O molho vem à parte ou vem jogado em cima?
Não, tem que vir lambuzado, cara. Isso, tem que vir lambuzado.
Bom. É apimentado esse molho, né?
É apimentado. Bom. Mas a gente tá até se perguntando assim, pô, se vier lambuzado, o cara vai pegar, porque é pra comer com a mão. Não vamos dar garfo e faca. Então a gente tá pensando numa forma de lambuzar assim até a metade. E aí ficar uma ponta pra fora pra você não se babar todo. E em termos da temperatura, encontrar uma que seja agradável a todos os paladares. Que o. Né?
Não, tem que ser original. Você
vai nos Estados Unidos e pede leve.
É. Nossa, não faz isso, eu vou cuspir fogo lá se for assim.
Não,
isso.
Não, nós vamos cortar.
A minha esposa, quando eu fui de lua de mel, ela pediu o Buffalo Wings, a gente não conhecia assim a fundo, né? A tradição. E, sem brincadeira, ela descascou o céu da boca dela.
Eu acredito. Bom, então o primeiro combo, o crab cake, do referência aí a Baltimore, né? Hoje do Baltimore Ravens. O po' boys do Saints, né? De Nova Orleans. E o outro lado, o Buffalo Wings, de Buffalo, né? Buffalo, como falamos, o único time que joga no estado de Nova York, o Buffalo Bills. E o lanche principal, o Philly Cheesesteak. Lembrando Filadélfia. Philly Cheesesteak tem a referência no filme do Rock. Também isso, já falamos aqui.
E não tem pimentão, né?
Tem pimentão.
Eu comi o Philly Cheesesteak lá. Eu comi
os caras estão bravos porque tem pimentão. É cebola, pimentão verde e carne.
Não, sério,
com
Conca,
queijo derretido.
Sério, eu comi o Philly Cheesesteak lá.
Sem pimentão.
Não tinha pimentão.
Ué, mas aí agora a gente vai ficar nessa, né, na discussão. O que eu prometo, pra quem não gosta de pimentão, é que o pimentão estará em cortes grandes, ou seja, você pode tirar. E dependendo, se eu tiver de bom humor, a gente tira antes, tá bom? vou ver se a gente permite isso.
Tirei uma foto comendo.
Então, dia 4 de fevereiro, esse primeiro evento, Football League, lá na House of Food, e a gente vai falar mais também, claro, de futebol americano, dessa ligação. Aí falaram assim, pô, por que você não pega e faz os pratos dos times que estão no Super Bowl? É que, de verdade, servir sopa de marisco, não sei se vai chegar.
Exato, não.
Não sei se as pessoas vão querer muito, não.
Isso aí vai estar 40 graus.
Então, são referências ao esporte, à cultura do futebol americano, mas com times que foram pífios nessa temporada. Né? Deixar bem claro isso, mas se apegue ao prato. Tá bom? Espero vocês lá no Football League. Vamos chegar ao finalzinho aqui do nosso playbook.
Minute Warning, o jogo está perto do fim.
E a gente põe no 2 Minute Warning mais uma vez a Lady Gaga, que vai fazer o show do Super Bowl número 51 no próximo domingo, dia 5 de fevereiro, né? Daqui a dois domingos. Portanto, para a gente encerrar aqui, eu trouxe as cotações. O Faldon disse que já fez a fezinha dele, né? As cotações já. De apostas. Cadê aqui? Os Patriots abrem como favoritos por 3 pontos, quer dizer, vai pagar menos se você apostar nos Patriots em relação ao Falcons, é meio até óbvio isso, sim, né? Se pensar, mas a curiosidade que eu vi, não sei se foi um de vocês que escreveu essa matéria, é que na bolsa de apostas em Vegas, o Patriots é favorito, inclusive, pro
isso,
ano que vem.
Isso, fui eu que fiz isso daí, é bem legal, né? Ele tá pagando 5 para 1. 5 para 1, aí os Cowboys estão pagando 7 para 1.
Vamos fazer a vaquinha dos Browns?
Vaquinha dos Browns, ou a todo mundo, quem quiser, vamos fazer um bolão aqui, postar nos Browns, ou no São Francisco 49ers. Também os 49ers é mais plausível do que os Browns.
Difícil.
Mas tá pagando 300 para 1. Então, se você postar lá 5 dólares, você ganha 1.500 dólares.
Bom, hein?
Se o Browns for campeão dos
Browns. Sabe, se você quiser arriscar e colocar 100 dólares ali, cara, você vai fazer vale tentar. Vai.
Você quer revelar para o público por que você apostou e em quem você apostou?
Eu.
Faldon.
Eu apostei no New England Patriots.
Que vai pagar pouquinho.
Vai pagar. Tava 1.8 a cotação a cada um real. É, porque, bom, primeiro, eu acho que é uma probabilidade de eu receber de volta meu dinheiro. De alguma forma. Porque eu acho que o Falcons é muito underdog. E aí eu botei no Patriots mesmo.
Mas o fato de ser underdog, que a gente já traduziu.
É o melhor aqui, pra apostar, certamente.
Que é o azarão?
Sim. Certo. É um bom underdog pra você apostar no Falcons.
Nós estamos falando do MVP da temporada.
Exato, 2.3 ali, tava mais ou menos a cotação.
Então, a cada um que você coloca,
você ganha 2.3. Então se apostar R$10, se o Falcons ganhar, você ganha 23.
É, bom.
Mas então, é aquela coisa, né?
Ele não falou por que ele apostou.
Apostar no underdog é uma boa se o underdog tem a mínima chance de ganhar o negócio, que é o caso dos Falcons.
Que é o caso dos Falcons, é isso que eu ia falar.
Não vem apostar a sua casa no Cleveland Browns ganhando o Super Bowl pra você ficar milionário.
Mas lembra daquele grupo que a gente trouxe a notícia aqui, que apostou que o Packers ia pra final de conferência? Eles ganharam dinheiro, ganharam quase R$90 mil. Aí disseram que ia pegar o mesmo dinheiro pra dizer que o Packers ia ser campeão.
Tomara que não tenha pego.
Não, fizeram, perderam. Véio.
Nossa, eu já teria parado aquela ali com 30 mil dólares. Santos,
você vai parar com 30 mil ou
é
vai,
o show
tentar,
do milhão.
Vai tentar armar? Eu parava nos 30 mil e tá ótimo.
Mas o que o Faldão não teve coragem de dizer é por que ele tá apostando no Patriots, além de não perder o dinheiro.
É porque...
Você vai ficar feliz de qualquer
jeito. Eu falo.
Eu vou ficar feliz de qualquer jeito.
Se eu ganhar a aposta, eu ganhei dinheiro. Se eu perder a aposta, eu vejo a tristeza de Rafael Bellatini, que é algo impagável.
Rafael Bellatini que apostou que ia dar Pittsburgh Steelers.
Pois é.
Não apostei, eu dei um palpite.
Palpitou.
Eu nunca, eu conheço o Bellatini, acho que há uns 5 anos, eu nunca vi um jogo do Patriots que ele falou que o Patriots ia ganhar.
Porém, o Patriots e Houston Texans, pô. Favoritaço.
Bom, mas palpites pro Super Bowl na semana que vem.
Mas aí...
No episódio 9.
Nessa aposta,
vamos prender alguém.
Nessa aposta do Faldão ainda, me deixa contente de qualquer forma também. Porque se ganhar, ok. Com o lado torcedor, fui campeão do Super Bowl. E se perder, eu vejo o Faldão perder dinheiro. Quer dizer,
torna-se... Você tá feliz do mesmo jeito.
Tava legal.
Boa. Eu acho que eu vou fazer uma fezinha ali no Falcons, hein? Mas eu acho que vai dar Patriots. E assim, tomara que seja bom o jogo. A gente tava falando aqui, né, Faldão? Teve um jogo bom.
Um jogo bom nesse pedaço, que foi o Packers e...
Dois jogos apertados, né, de placar.
Mas bom, assim,
mas
de
bom,
jogo improvável, um jogo maluco. E tomara que o Super Bowl...
Assim, a tendência nos Super Boys é que os jogos geralmente são mais truncados, nunca são bons. Mas acho que nesse tem tudo pra ser o contrário. Porque são dois quarterbacks excelentes, dois MVPs da temporada.
E dois ataques fortes versus duas defesas, né, nem tão fortes.
A do Patriots é muito boa, agora do Falcons.
O time dos Patriots é um pouquinho mais equilibrado na relação defesa e ataque. Né? Mas o time dos Falcons tem um ataque impressionante.
Bom, e como última notícia aqui desse playbook, a frase que está repercutindo nos Estados Unidos desde quarta-feira, ontem, portanto, estamos gravando nesta quinta, dia 26 de janeiro, mas ontem, entrevista do comissário da NFL, o Roger Goodell, dizendo que vai ser uma honra entregar o troféu para o Tom Brady. Aí você podia dizer assim, tá bom, é uma honra. Ele pode dizer também que vai ser uma honra entregar pro Matt Ryan. Mas aí eu descobri que tem um climão aí, né?
Tem
um climão.
Nossa, gente.
E que o senhor
Roger... fez de tudo para os Patriots não chegarem nesse estágio.
Exato.
Digamos.
E ele não foi muito, mais, né, a Foxborough, né?
Desde a final da AFC, entre Patriots e...
Broncos.
O Cowboys. Não, o Cowboys, o Indianapolis Colts, né, que foi o jogo do Deflategate. Ele estava lá em Foxborough. Desde então, ele não apareceu mais em Foxborough. E olha que ele tem casa ali pertinho, viu? Ele costumava frequentar bastante Foxborough, até porque o Robert Kraft é amigo dele, quer dizer, era amigo.
Era.
E nas finais de conferência, por exemplo, ele optou por
todos
ver
os jogos
e Falcons.
E aí ele falou, né?
Ele foi pro Georgia Dome.
Eu tenho optado por viajar o máximo de estádios possível, para estar em todos, né? O máximo de jogos possíveis. Mas aí fizeram a conta, 735 dias nesse momento
que
de gravação,
aparece.
Que não aparece em Foxborough. Então eu falo, pô, então tá, esse revezamento aí tá meio errado aí, porque parece que estão jogando em New England,
mas
você
assim,
não aparece.
Eu acho, E o bom da NFL é que não tem como ter teorias conspiratórias se o Patriots perder.
No máximo, no máximo o Roger Goodell torceu pra que os Patriots fizessem um Super Bowl.
Mas não tem como, tudo tem desafio, toda jogada revisada, não tem.
E os Patriots chegaram lá. E se quisesse prejudicar, dava pra prejudicar.
Antes,
dava, sabe? Mas É lógico, aí foi é político. Ser, vai ser tem curioso. O climão.
O mesmo cara que puniu o Tom Brady e tirou ele dos quatro primeiros jogos da temporada.
E que brigou no tribunal, foi pra justiça comum, sabe?
E mesmo nessa temporada, o time pode ser campeão.
E foi engraçado porque alguns jogadores da liga, né, começaram a falar, me fugiu agora, quem do Cleveland Browns falou, pô, vou ficar contente pros meus ex-companheiros de Cleveland, né? Que, aliás, Cleveland Browns, que é o time que mais tem ex-jogadores disputando o Super Bowl, quer dizer, mostra bastante sobre como as coisas são feitas.
O feeling da diretoria que eles têm ali na hora de avaliar jogadores.
Ele falou assim, vai ser legal ver os amigos que estão nos Patriots sendo campeões, mas o mais legal, ele falou, vai ser ver o Roger Goodell ter que entregar o troféu pro Brady, porque a gente lembra, né? Existe a NFLPA, que é a Player Association, o sindicato dos jogadores da NFL. O sindicato, ele, apesar do Brady ter optado por cumprir a suspensão, o sindicato não parou de brigar. O sindicato está levando as últimas instâncias à NFL. Na próxima vez que tiver que renegociar as cláusulas trabalhistas, né, for fazer aquela reunião do sindicato lá dos jogadores com a NFL para ter o campeonato, eles vão questionar a autoridade do Roger Goodell. Roger Goodell, segundo eles, não pode ser juiz, carrasco, um investigador, ele não pode cair tudo na mão dele. E isso aí está em contrato que o Roger Goodell pode fazer isso. E os jogadores estão um pouquinho bravos com o Goodell, né? Ninguém gosta muito.
Tudo isso aí está acontecendo.
Mas vai ter senão na hora de entregar o troféu ali. Isso, se o Patriots ganhar, bom a gente dizer.
Se o Patriots ganhar, vai ser um climão.
Torcedor do Atlanta Falcons vai ficar bravo.
Vai ser um climão parecido com... Foi o Oakland Raiders que tinha optado por mudar de cidade sem autorização da liga. E foi campeão naquele ano, e o comissário, me fugiu o nome agora, ele entregou o troféu meio que assim, ah, tá aqui, valeu, obrigado, e aquele clima meio... Pode ser isso, tá? Porque ele vai ter que entregar, lógico, entrega ali pro Robert Kraft, né? E o Robert Kraft foi multado, né? Os Patriots foram multados em $1 milhão e a perda da escolha por conta do caso. Os Patriots optaram por não brigar nesse caso pra tentar facilitar a vida do Brady, não conseguiram. Então ficou um climão. Vai ter climão, sim.
Vai ter climão. E vai ter Playbook 9 na semana que vem.
009.
Com a nossa...
Playbook Drew Brees. Pegar uma camisa boa, icônica.
Boa. Aliás, boa ideia, hein? Para os números de episódio. Gostei. Semana que vem a gente vai fazer uma prévia aí mais detalhada do que será o Super Bowl.
Sim, sim, sim.
Entre Falcons e Patriots. A notícia é que o Falcons chega... Lá em Houston.
No domingo.
Domingo, por volta das 7 da noite. O Patriots chega na segunda-feira.
E o Falcons optou por jogar de vermelho.
E a estatúpida diz que...
Estatúpida? É superstição, que nem diria o outro. 11 dos últimos 12 times que jogaram de branco ganharam o Super Bowl. E os Patriots vão jogar de branco.
11 dos últimos 12.
O único foi o Green Bay Packers.
O Falcons poderia...
Ele tem a opção de escolha.
Tem um mando da... O ano passado, o Broncos tinha a opção da escolha. O uniforme número 1 do Broncos é o laranja. Eles escolheram jogar de branco, Super Bowl.
Pra ir na estatística.
Pra manter a superstição.
Ah, entendi. Então tá. Então, Falcons de vermelho, Patriots de branco, tentando manter a escrita aí de times vencendo de branco. Certo?
Certo.
Tô curioso também pra saber os comerciais que vão rolar.
Bons comerciais.
No minuto mais caro da televisão mundial. Eu sei, por exemplo, que a Disney vai fazer no intervalo o lançamento do novo Piratas do Caribe. Vai fazer vai soltar um teaser filme.
Eu lamentei um pouquinho
isso. Eu não sei se é o Piratas do Caribe 45, porque eu perdi a conta, mas é o Johnny Depp que não sai mais do personagem, né, do pirata.
Que é o personagem Johnny Depp.
Isso.
Que ele faz pra todos os filmes
dele. Nós teremos também isso por informações Disney.
Aí, galera que é fã do Johnny Depp vai...
Nossa.
Falamos muito de filme hoje, hein? Precisamos fazer um outro podcast aí. O Guardiões da Galáxia 2 também terá um novo teaser, mas não será no intervalo, será antes da transmissão.
Ah, tá.
Vai passar em...
Eu tô ansioso pra ser que nem foi no ano retrasado que o Star Wars Despertar da Força foi durante no intervalo do Monday Night. Tô esperando.
É isso aí. Não, mas não vai ter Star Wars nessa,
não.
Pelo menos.
Não, agora também porque tá muito cedo. Se os caras nem prepararam o trailer ainda. Deve ser mais pra frente, só lá pra agosto.
Já tem uma coisinha separada pra fazer, mas eles vão deixar.
Mas não é. O que eu sei que a Disney vai lançar é um pedaço do Guardiões da Galáxia 2, que eu tô querendo muito ver, e o novo Piratas do Caribe. Certo?
É, certo. E aí tem todos os comerciais. A Budweiser sempre acerta.
Ah, são demais. Também. São demais mesmo.
É bem legal.
São demais. Gente, vamos ficando por aqui então. Valeu, Faldon. Até semana que vem.
Valeu, até semana que vem. Um abraço a todos. E curtam o Pro Bowl na medida do possível.
Com moderação. Senão tem bons filmes pra vocês.
É, isso que eu
falar. Gente, assistam, deu um monte de dica aqui.
É, assistam lá o Jay Made in America. É, e também... assista, eu tô curioso, eu quero ver essa historinha aí do desafio de habilidades, essa queimada dos jogadores, eu tô a fim de ver, mas por curiosidade mesmo, e o jogo, bem provável que eu vá dormir ou então assistir um bom filme, mas grande abraço e semana que vem a gente volta pra falar do Super Bowl.
Obrigado, Rafael Bellatini, obrigado também ao Leandro e a mim, a toda a equipe da Central 3, por produzir e por proporcionar mais um playbook, esse de número 08. Voltamos na semana que vem, assine nosso feed, porque você fica sempre atualizado quando um novo episódio é publicado aqui na sua Central 3. Valeu, gente, até mais.